Então vamos nós, de acordo com o combinado na última aula, hoje a gente trataria somente dos clássicos da sociologia, certinho? E o primeiro clássico que nós vamos tratar é o Auguste Comte, um francês que viveu basicamente o seu período produtivo no século XIX, naquele mesmo contexto de consequências da Revolução Industrial, observando os problemas da sociedade, tá certo? E aí, rapidamente, a gente tem uma visão das origens dele. Ele é francês, nasceu na cidade de Montpellier e é considerado o pai do positivismo. Esse positivismo aqui, ele vai ser extremamente importante porque ele é que vai dar as condições para a sociologia ser vista como ciência, tá certo? Ele teve a infância dele na França, lá do Napoleão. Então, vocês já viram o período napoleônico, vocês viram a importância para a França, que foi o período napoleônico para a solução dos problemas pós-Revolução Francesa, não é isso? E ele dedicou seus estudos à filosofia positivista. O que, que vai ser a filosofia positivista? Justamente uma proposta de um método de ação, de investigação dos fenômenos para que a sociologia tivesse condições de ser aceita como ciência. Então, uma filosofia positiva, aquilo que tem essa expressão, ela vai trazer para nós a concepção de que algo tem que ter uma organização, tem que ter ordem, tem que ter método para ter validade. Tá certo? Existiam na história três estados, isso na visão do Comte, tá certo? Tudo que a gente coloca aqui é na visão dele. Três estados. Esses três estados eram como se fossem formas de explicar as coisas. Então, qual que é a forma mais comum até então? Seria o estado teológico. Que tipo de explicação é essa? Aquela do ponto de vista religioso, tá certo? Aquilo que a igreja trazia como verdade. Muitos já dos debates em torno do que já tinha sido desmistificado em torno daquilo que a igreja colocava como verdade na Idade Média. Então, ele está dizendo, as coisas explicadas do ponto de vista da crença, da religião, do ponto de vista metafísico, que é o ser, o estudo do ser, e o positivo. Então, nós vamos observar que, dentre esses três estados, o teológico nós temos que deixar de lado. Porque se nós aceitarmos em termos de crença, perde a cientificidade da coisa. E o positivo é o aspecto que nos interessa, tá certo? Que vai dar origem ao método positivista. O positivo representa o coroamento do progresso da humanidade. Que progresso é esse? Nós chegamos num ponto já, ele olhando para trás aí no século XIX, do século XVIII, já início do século XIX, ele vai mostrar para a gente o quê? Que houve progresso das ciências, graças às liberdades observadas a partir do fim do absolutismo da igreja, com o fato de as monarquias europeias estarem caindo uma a uma, então agora nós vamos ver que o ser humano vai ter um espaço, principalmente no âmbito dos estudos, tá certo? Ele distinguia as ciências em abstratas e concretas. Aquilo que é abstrato é aquilo que nós não temos como estabelecer um objeto e caracterizá-lo. Tá certo? Então, e aquela que é concreta, ela estabelece o objeto, ele é característico e qualquer um pode perceber a diferença entre um objeto e outro. A ciência mais complexa e profunda seria a sociologia, do ponto de vista do Comte. Por que seria tão complexa assim? Porque uma coisa é você pegar um pedaço de tecido, colocar num microscópio e analisar. Outra coisa é você observar os fatos e os fenômenos que a sociedade produz, estudá-los enquanto eles estão acontecendo e ainda assim chegar a uma conclusão, fazendo aquela análise, para transformar tudo isso em informações científicas. Essa é a parte mais complicada que tem. E eu costumo dizer, para o ser humano entrar em conflito, o que que ele precisa? Ele precisa dele e um espelho. Se tiver mais um, vira guerra. Tá certo, gente? Então, daí vem a complexidade, o reconhecimento da complexidade da ciência. Denominou o positivismo a primeira corrente teórica sistematizada, toda organizada, com regras, do pensamento sociológico que visava o quê? O estudo científico da sociedade. Se nós não tivermos regras, não vai valer. Estabelecendo um espaço próprio para essa ciência. Nós precisamos tirar o ser humano do contexto de todas as outras ciências e analisá-lo agora a partir das suas relações dentro dos grupos sociais. Então, nós temos um mesmo sujeito, nós temos um mesmo indivíduo, que ele participa no dia a dia de vários grupos sociais. E será que ele mantém as mesmas atitudes nos vários grupos sociais onde ele atua? A raiz dessa corrente está no cientificismo, ou seja, na crença do poder absoluto da razão humana em conhecer a realidade e traduzi-la na forma de leis naturais. É aqui que começa a ideia de que é realmente necessário separar a ciência da religião, tá certo? O próprio Conte dizia o seguinte, que a religião da sociedade deveria ser a ciência, para acabar com os misticismos, para acabar com as crendices, e a gente, ao obter uma informação, ter um pouco mais de confiança no seu teor. O positivismo deveria substituir as explicações teológicas, filosóficas e de senso comum, demonstrando que a sociedade é um organismo constituído de partes integradas e coesas, que funcionavam harmoniosamente, segundo um modelo mecânico. Aí ele vai chamar isso de organicista. Olha, a sociedade é composta por partes, tá certo? Essas partes estão integradas. É possível estudarmos as partes para chegarmos ao todo. É possível darmos uma resposta aos fatos e fenômenos que são produzidos nesse próprio meio onde estão as pessoas. Não se esqueçam de que um modelo mecânico é aquele modelo em que você descreve etapas, tá certo? E todas as vezes que nós nos referirmos a esse modelo, as etapas serão sempre as mesmas. É algo mecânico que funciona igualzinho os ponteiros do relógio, tá certo? Sempre vai para o mesmo lado. Na mesma época do Conte, surgem os estudos de Charles Darwin, vocês conhecem bem, a evolução biológica das espécies, que foram transportadas para a análise da sociedade e surgiu o darwinismo social de Herbert Spencer. O darwinismo social do Herbert Spencer vai ser uma das explicações para a sociedade daquele tempo. Existem sociedades atrasadas e existem sociedades desenvolvidas. Para os europeus, eles eram os desenvolvidos. Todo o resto do mundo estava em algum grau de atraso lá no passado. E o processo de neocolonialismo vem com essa justificativa. Qual é a grande justificativa? Nós, como seres superiores, vamos levar a civilidade a outros povos. Tá certo? Por conta dessa visão, o positivismo também vai chamar a atenção para o seguinte fato. Não é possível adotarmos o mesmo método de investigação para a sociologia que é utilizado nas ciências naturais. Ora, que coisa mais absurda? Será que é possível pegarmos todos nós como se analisa as plantas, por exemplo, colocar num determinado local e começar a mensurar quanto tempo leva a planta para se desenvolver tantos centímetros com o sol, sem o sol e tudo mais? O ser humano não dá para se fazer esse tipo de estudo, tá certo? Então, é necessário criar um método que seja pertinente aos fatos e fenômenos que são provocados pelo próprio homem e não ficar utilizando o método usado nas ciências naturais para tentar explicar a sociedade. Essa era uma crítica da época e o Conte vai tratar de resolver isso. Apesar de todo o otimismo, surgiram os conflitos sociais causados pelas divergências entre os capitalistas, camponeses e operários. Essa é a visão mais simples das coisas. Nós tivemos revoluções, não foi isso? Desde a Revolução Inglesa, passando pela Revolução Industrial, saindo da Revolução Francesa, o que nós tivemos é a participação de uma camada popular, não é isso? Dentro de um contexto de luta pelo poder, mas que a situação social e econômica da maior parte da população europeia era de miséria e pobreza. Esse é que era um dos problemas. Porque se havia esse tipo de problema na sociedade, havia também conflitos. Esses conflitos, nós temos que investigar para dizer, os conflitos são inerentes ao capitalismo? Os conflitos são por causa das relações de trabalho? Os conflitos são porque o povo está passando fome? Os conflitos são porque o ser humano perdeu a sua ética nas suas relações? Então, nós precisamos investigar. Mas, a princípio, os problemas, de acordo com o conhecimento da época, os problemas todos que estão acontecendo estão baseados no quê? Na ideia de que o capitalismo, com sua revolução industrial, vai desenvolver uma nova categoria, que é o operário, tá certo? E esse operário, que é o morador, o trabalhador da cidade, que vai estar numa condição terrível de vida, e que isso é um problema muito sério e tem que ser resolvido. A resposta do positivismo a essas questões veio com o lema ordem e progresso. Então, qual que é a ideia do Conte? Olha, antes de a Europa progredir, ela vai ter que dar uma resposta a esses problemas. Então, enquanto não organizarmos a sociedade, enquanto não acabar esses conflitos, nós não vamos alcançar o progresso. A primeira etapa é botar ordem na casa. A segunda etapa vai ser estabelecer metas a serem alcançadas para a gente poder progredir. E esse lema Ordem e Progresso, todos vocês sabem, está na bandeira do Brasil, da Proclamação da República, justamente porque a influência nesse aspecto de ordem e progresso veio de forma direta para nós. E por que foi tão rapidamente aceita por nós, brasileiros? Justamente porque os nossos militares, que tinham acabado de vencer a Guerra do Paraguai, se achavam na condição de solucionar todos os problemas do Brasil. E como instituição, o Exército seria a única instituição que tinha disciplina e organização para poder botar ordem aqui no Brasil para a gente alcançar o progresso. Apresentava a diferença entre idealismo e positivismo. Então, veja bem, o que é o ideal? O ideal é aquilo que eu penso. E quando eu penso de uma forma perfeita. Então, modo de pensar baseado em ideais independentemente da possibilidade de comprovação. Eu penso, eu sou livre para pensar, a minha ideia é essa, e quantas ideias a gente ouve no dia a dia que na prática ela não vai se concretizar. Porque normalmente, quando se trata das ideias, nós somos bem mais utópicos, não é? Porque aqui a gente pode idealizar as coisas, pensar na perfeição, mas na hora que as coisas vão para a prática, você planejou estudar ontem, anteontem, fazer uma bela prova ontem, mas esqueceu de combinar com os professores, não foi isso? Que tipo de prova que tinha que ser? Então, na hora da prática, as coisas são diferentes. E o positivismo? Fundamentava o conhecimento nos fatos observados e comprovados através de um método científico. Ou seja, enquanto idealismo, eu não tenho que comprovar nada, eu só tenho que pensar, meu pensamento é livre. O positivismo vai exigir o quê? Um método de comprovação. Aquele fato em se repetindo, dadas aquelas condições, o resultado vai ser o mesmo que eu observei anteriormente. Tá certo? E se não for comprovado, ele não pode receber o mesmo nome do fato anterior. Ele é um fato novo, que vai ter as bases de análise só dele. Não foi. O positivismo quer limitar-se à experiência pura, sensível e imediata, tal como proposto pelo empirismo. Vocês se lembram do empirismo? O empirismo, dentro da origem do conhecimento, foi a proposta que foi defendida pelo John Locke. John Locke dizia assim: nós, ao nascer, temos o nosso cérebro como uma folha em branco. E a partir do nosso nascimento, das primeiras experiências, é que nós vamos escrevendo algumas coisas nessa folha em branco. Então, somente através das experiências, da vivência, é que nós temos oportunidade de conhecer as coisas. Tá certo? Mas, como método, o positivismo vai se reportar ao empirismo, porque eu não tenho outra forma de investigar os fenômenos da sociedade se não for pela observação. Tá certo? Eu observo o que está acontecendo, observo os elementos que estão envolvidos em determinado fato, e aí eu vou fazendo as análises passo a passo, de acordo com o que eu me proponho a fazer, e quando acontece de novo, aqueles passos que eu segui anteriormente, eu sigo novamente e vejo se o resultado vai ser o mesmo. Então, o empirismo vai embasar as investigações dentro da sociologia. Mas não existe empirismo sozinho. Quando a gente faz análise, chega a determinadas conclusões, você já está usando o racionalismo. Tá certo? Dizia Kant que a religião da sociedade deveria ser a ciência, que todas as pessoas deveriam deixar de vez qualquer explicação religiosa para buscar uma explicação nas ciências, para todos os tipos de ciências. A crítica ao positivismo, então, tinha aqueles que criticavam, porque é claro que o positivismo não é um método perfeito. A crítica ao positivismo se dava numa visão de que alguns o tratavam com algum grau de pobreza filosófica. É como se estivesse faltando maiores explicações dentro dele. Mas é que não é o método que tem que dar as explicações. É a investigação que tem que trazer as explicações. Apesar de reconhecer o seu valor como método de descrição e análise objetiva dos experimentos. Experimentos aqui são os acontecimentos, as coisas que nós estamos vivenciando. Deixando para trás um pouquinho a questão do método, nós vamos entrar agora no âmbito da ciência, tá certo? Então, se o Conte foi o pai do positivismo, o Emily Durkheim vai ser o pai da sociologia, tá certo? Ele é um francês da região da Alsácia, foi considerado o pai da sociologia, um dos responsáveis pelo surgimento da escola sociológica francesa. É na França que ela vai ter o maior espaço para se desenvolver, tá certo? Na sua obra, As Regras do Método Sociológico, contém claramente o tipo de acontecimento que a sociologia deveria se dedicar, o fato social. Então, independentemente do que vocês possam pensar, todas as vezes que vocês lerem um texto relacionado à sociologia e falar dessa expressão, fato social, você tem que saber que esse é o objeto de análise do Durkheim. Certinho? Então, ele vai dizer, o que é o fato social? O fato social é são os fatos, os fenômenos que acontecem dentro da sociedade. Eles são produzidos pela sociedade. E eles têm características próprias. Por isso que esse é o objeto. Esse objeto eu posso caracterizar. Então, a primeira característica de um fato social. Coerção. Coerção vem de coagir. Vem de forçar alguma coisa, não é? Então, é coerção. Porque é uma força que os fatos exercem sobre os indivíduos. Nós estamos aqui, reunidos num grupo, e de repente alguém traz uma ideia, certo? Vamos fazer isso ou aquilo agora na escola. Tem algumas pessoas que vão concordar imediatamente, não vão? Já estão dispostas a participar. E temos outras pessoas que podem até não concordar, mas não faz diferença. Temos aquelas que discordam. Não, não vamos fazer isso. E aí, a maior parte do grupo vira para essas pessoas e fala o quê? Ah, é? Quer dizer que você não vai nos acompanhar? Você não vai fazer isso? Você não vai... Você vai pular fora? E aí começa uma certa pressão, não é assim? A pessoa começa a se sentir coagida. Fala, tudo bem, eu não concordo, mas eu tenho que ir. Só eu vou ficar de fora? Aquilo que a gente muitas vezes chama aqui de Maria vai com as outras. Eu não tenho convicção nenhuma, mas no fim das contas, eu vou ter que ir com o grupo. O grupo exerceu o poder de pressão sobre o indivíduo. Tá certo? Mas você sabe, poder de pressão, de coação, de coerção, ele pode ser de várias formas. Pode ser até uma manifestação afetiva, não é? Emocional. Ah, quer dizer que você não é minha amiga? Você não gosta mais de mim? Hein? Você vai me abandonar? De alguma forma, foi pressionado a fazer alguma coisa. Então, essa característica coerção, ela vem de fora. Não é o indivíduo sozinho que a cria ou promove. Tá certo? É o grupo social sobre o indivíduo. Ficou bem entendido? A segunda característica é a exterioridade. Os fatos sociais atuam sobre os indivíduos independentemente de sua adesão consciente, pois são exteriores aos indivíduos. Você pega uma sociedade, um grupo muito fechado, que tem regras muito rigorosas, e aí, aquele grupo vive ali, anos e anos a fio, fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Aí você chega, como elemento externo àquele grupo, e você questiona. Por que que você faz isso? Aí a pessoa vai responder sim. Porque sempre foi assim. Às vezes ela nunca parou para pensar se aquilo é bom ou ruim, se é certo ou errado. Não, ela simplesmente faz porque sempre foi assim. Conclamo vocês a se unirem e fazerem um protesto contra a corrupção no Brasil? O que as pessoas costumam responder? Ah, não, sabe, eu não vou não, porque sempre foi assim. Não vai resolver nada o que eu fizer. Mas e se toda a sociedade, de repente, colocar pressão, ir em cima dos políticos e não dar tempo para eles respirarem? Será que pode mudar alguma coisa? Será que eles continuam fazendo as coisas que fazem porque confiam que nós não vamos fazer nada? Porque sempre foi assim. Então, o fato ele é externo ao sujeito. É igual quando a gente nasce. Quando a gente nasce num grupo social, não é? Cada família, cada casa, cada grupo tem suas regras, não tem? Então, quando eu nasci, as regras estavam estabelecidas. Eu fui crescendo seguindo as regras que meus pais me puseram. Chego em determinado momento, eu questiono essas regras. Mas se eu não questionar, eu vou continuar cumprindo. E quando eu tiver meus filhos, o que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa. E aí, esse processo vai sendo transmitido de uma geração à outra. Tanto as mudanças, elas precisam ser questionadas e colocadas em prática, quanto para se permanecer um status quo, uma situação como sempre foi dessa maneira, então as coisas precisam de que os fatos interfiram na vida dos indivíduos. A exterioridade é isso. Tudo vem de fora. É como se eu fosse um produto do meio. Não tivesse vontade própria. E a generalidade? É social todo fato que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria deles. Então, aqui nós temos qual elemento? Nós temos que é possível, através da observação, os fatos sociais se repetirem, não é? Todas as vezes que a torcida do Atlético Mineiro se encontrar com a torcida do Cruzeiro, vai haver um confronto. Eu estou afirmando que vai, que toda vez. Eu posso fazer isso, hein? Não. Eu posso fazer. Aconteceu uma vez. Eu posso generalizar? Se aconteceu uma vez, o fato não se repetiu, ele não se transforma num fato científico por repetição. Nós não podemos generalizar. O que acontece aqui em Uberaba é o mesmo que acontece lá no Rio Grande do Sul? Não. Mas, se eu observar os fatos no Rio Grande do Sul, eu vou perceber que dentro daquele grupo social há uma tendência de as coisas acontecerem seguindo um certo padrão. Isso é o aspecto da... Isso é o aspecto da generalidade. Dois toques. Morro de medo dele passar rápido demais. Vai. Tem que ser com força esse negócio. Durkheim dizia que o cientista deve agir com objetividade, analisando os fatos como coisas. E não só tentando explicá-los, mas também buscando encontrar remédios para a vida social em seus estados normais e patológicos. E essa coisa, as coisas que ele diz aqui, são aquilo que é observado, são fatos que são observados, mas que a inteligência humana não consegue explicar. Isso é a coisa. A coisa continua coisa enquanto não recebeu uma explicação. Tá ok? E, no decorrer da semana, explicando em sala de aula a coisa, né? Então, às vezes, você precisa mostrar o que é uma coisa. Uma uma coisa é assim, você chega do lado de fora da escola e vê que alguns motoristas, né, se encontraram ali na esquina e ninguém quis parar e os carros foram se amontoando, certo? Você não viu o fato acontecer, mas de repente você chega lá e olha, você compreende? Não. Que tipo de pergunta que você faz? Que coisa é essa? Aí, você começa a investigar, não é? A investigação vai nos mostrar que alguém veio, não parou, o outro veio, não parou também, numa sequência de ações que levou àquela situação de caos. Eu gosto muito de usar o caso do acidente daquele rapaz em São Paulo, porque para mim aquilo é uma coisa. Imagine você vem de bicicleta, né? E de repente vem um carro e te atropela e leva o seu braço. Leva o seu braço, passa um tempo, o cara vê que está com o seu braço e joga seu braço fora. Como assim? Coisa estranha. Quando eu vi a reportagem, o braço caiu dentro do carro. E o cara foi com o braço do carinha levar o amigo pra casa. Depois de uma hora e meia que ele resolveu ir numa delegacia. Provavelmente bem orientado, né? Pra se entregar e dizer assim: ah, eu matei o cara. Me prende, eu matei um cara. Aí descobre, não, o cara tá vivo. Ah, que bom, mas eu joguei o braço dele fora. Mas você não pode, hoje em dia nós temos um sistema de reimplante, né? Que funciona até bem. Mas agora vamos procurar foram as autoridades procurar o braço no Rio, em São Paulo, com aquele nível de poluição. E se tivesse encontrado o braço? Você aceitaria o braço de volta? Hein? Depois de ter passeado nos esgotos de São Paulo? Eu acho que era implantar e matar de tétano o sujeito. Né? Bom, aí nós vamos procurar investigar, certo? Quando nós compreendemos e já temos uma resposta para a coisa, qual o nome que nós vamos dar à coisa agora? Fato social. Vocês entenderam isso? A coisa, o Durkheim chama o fato social de coisa. Mas só é coisa enquanto a minha capacidade intelectual não consegue explicar. A partir do momento que eu investigo e tenho uma resposta para isso, aí ele se chama fato social. Quando ele fala de estados normais e patológicos da sociedade, ele está dizendo o seguinte: enquanto não existe conflito, está tudo em harmonia dentro da sociedade, é o que a sociologia considera um estado normal. O que é um estado patológico? Patologia vem de doença, né, gente? A patologia traz um mal. E que tipo de mal está cometendo esta sociedade? Então, nós temos que investigar qual é o problema. Uma vez analisado o problema, pronto, a sociologia investigou, detectou, analisou e deu uma resposta. É suficiente? Não. A sociologia precisa ir um pouquinho além, como ciência. Ela precisa propor soluções, tá certo? Ao propor as soluções dos problemas da sociedade, a sociologia vai enfrentar aí uma outra questão. Os sociólogos não têm instrumentos para intervir na sociedade. Eu posso achar, como socióloga, que a solução do problema no Brasil é prender todos que fizeram ou cometeram qualquer deslize no mundo do crime. Tá certo? É possível, hoje, no Brasil, nós prendermos todos? E se fosse possível, dependeria de mim, como sociólogo? Não, dependeria do quê? De autoridades, né, constituídas para esse fim. Então, a sociologia cabe identificar, analisar, investigar, pesquisar, concluir, propor soluções, mas não pode consertar a coisa, porque não tem instrumento para isso. Os instrumentos estão nas autoridades. Sim, João. João, qual é o conceito de certo? Qual é o conceito de errado? Você não deu nenhum conceito. Você não me deu nenhum conceito. Me deu o conceito de bom? Me deu o conceito de ruim? Aí é que está. A patologia, ela vai ser vista como aquilo que está causando mal, algum tipo de mal, à maioria das pessoas. E nem podemos colocar assim, a patologia é aquilo que está causando mal a todas as pessoas. Porque não existe. Lembra na generalidade? A maioria. Unanimidade não vai existir numa ciência social. Tá certo? Então, isso depende do quê? Se nós vamos ter que trazer todos os elementos culturais de um grupo, analisar para realmente chegar a alguma conclusão. O que é bom e o que é ruim para esse povo? O que é certo e o que é errado para esse outro povo? Vocês eram muito jovens em 2001, não é? Muito jovens. Mas vocês assistiram de lá para cá as cenas ainda do 11 de setembro, não é? Muito bem. Então vamos lá. Do ponto de vista daquilo que nós vimos, aquilo foi uma tragédia, foi um absurdo, não foi? Enquanto o Ocidente chorava e lamentava a sua tragédia, lá no Oriente, o mundo muçulmano saía às ruas para festejar. Quem está certo? Quem está errado? Mas agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês pensarem. O Ocidente achou um absurdo aquilo que aconteceu no 11 de setembro. Uma tragédia. Me diga, não foi tragédia o que os espanhóis fizeram com maias, astecas e incas lá no século XVI? Foi não? Foi algo assim normal? Quantos milhões de pessoas morreram? Então, o próprio Ocidente tem vários pesos e várias medidas, não tem? Muito difícil a gente encontrar uma resposta para esse tipo de situação. São contextos. O que a gente tem trabalhado muito aqui? Provas, atividades, debates, circunstâncias contextualizadas. O que é que significa isso? Dentro desse contexto aqui, a gente enxerga as coisas dessa forma aqui. Dentro desse contexto aqui, a gente enxerga de uma outra forma. E eu preciso compreender que a diferença dos contextos, das circunstâncias, vai me trazer respostas diferentes também. Por isso, vejam só, a dificuldade que vocês apresentam para estudar fatos e fenômenos que foram produzidos pelas sociedades ao longo da história humana. Por acaso aconteceu algum fato que caiu de paraquedas em algum lugar que não era o lugar dele? Tá certo? Estava completamente fora do seu contexto? Não. As coisas vieram acontecendo, tudo numa relação de causa e efeito. Tudo tem porquê, tudo traz uma consequência. Na hora que vocês começarem a analisar isso, vocês vão interligando informações. E aí vocês vão chegando a respostas de maneira muito mais fácil. Mas eu gostei muito da coisa, João. Porque quando você fala a coisa, você já começou certinho. Porque quando você colocou que a coisa funciona assim e assim, significa que ela está fora da sua capacidade de entender, de compreender, não é? Então isso requer o quê? Investigação. Nós podemos investigar todos os fatos e fenômenos que surgirem, que nos envolverem, tá certo? Que a gente ouvir falar. Mas aí a pergunta, e a sua vontade de investigar todos esses fatos? Hein? Por onde anda a vontade de investigar tudo isso? Esse é um aspecto. Alguns vão com mais vontade de investigar, outros com menos. O resultado é que alguns avançam e outros ficam. Aí a gente pergunta, de que lado você quer estar? Dos que avançam ou dos que ficam? Durkheim acreditava que a raiz dos problemas da sociedade do seu tempo não era de natureza econômica. Apesar de, no século XIX, o que aparecer, o que dar mais ênfase a todos os debates era o aspecto econômico, vamos lembrar, a culpa da miséria e da pobreza da Europa é porque houve a Revolução Industrial que criou a figura do operário, né? Um pobre coitado explorado pelo seu patrão, não é isso? Essa era a ideia. Mas aí vem o Durkheim e vai dizer o seguinte, eu não concordo com essa ideia. O problema não está na natureza econômica. Mas eu não encostei agora. Ele está... Prende. Ele está... Mas sim do que considerava ser uma fragilidade moral daquela época. Então, Durkheim não vê o problema como econômico, mas sim como moral. Ora, o que é moral? Conjunto de normas, regras que uma sociedade estabelece para facilitar a convivência entre as pessoas, certo? Se está havendo algum problema, significa que as pessoas não estão tendo uma boa convivência. As pessoas não estão seguindo as regras para essa boa convivência. E por que as pessoas não estão seguindo as regras? As regras já estão ultrapassadas? As regras não satisfazem mais as pessoas? Isso é um problema ético? Como que as pessoas vêm agindo, então, para que pudesse chamar a atenção do Durkheim para ele dizer, olha, o problema por aqui, apesar de toda a pobreza e miséria, não é econômico, é moral. O que ele chama de fragilidade moral? Ora, o caráter das pessoas anda meio questionável. Será que naquele momento, naquele contexto da Europa, e a gente pode trazer como exemplo, Os Miseráveis. Lembram-se de Os Miseráveis? Alguma referência todos têm, não tem? Os Miseráveis traz o fato de um sujeito pobre, passando fome, ele rouba um pão. Não é isso? para alimentar a família. Ele rouba um pão e acha que a punição que foi dada ao crime que ele cometeu, mas ele não vê como crime, porque é ele que está passando fome, não é isso? Ele acha que a punição foi muito pesada. Mas ele está achando que a punição foi muito pesada baseada em quê? Baseado na sua realidade. O que será que ele está vendo de realidade em volta dele? Será que existem grupos privilegiados dentro da França que não têm sido punidos cometendo outras coisas? Ele está revoltado porque, por causa do pão, ele amargou tanto tempo na cadeia? Mas, de repente, algum privilegiado tem feito coisa pior e não tem sido punido? Será que pode ser esse o referencial que ele tem ali de injustiça em termos da sua punição? Vamos lá, vamos pegar a nossa sociedade. Quantas vezes nós vimos as informações nos meios de comunicação? O deputado, ou senador, ou ministro foi pego recebendo o dinheiro. Aí tá lá as imagens, tá? Aparecem as imagens, a cena do sujeito recebendo o dinheiro. Paralelamente a isso, vem a outra reportagem dizendo: a Dona Maria das Graças, ela roubou um shampoo na farmácia e ficou 1 ano e 6 meses na cadeia. Passa as duas reportagens. Qual que é a manifestação da sociedade? Que absurdo! A Dona Maria das Graças não merecia ficar 1 ano e 6 meses na cadeia. E aqueles privilegiados desses corruptos não vão nem um dia para a cadeia. Onde que está o absurdo? O absurdo está na Dona Maria ter ficado 1 ano e 6 meses? Não. Mas a nossa sociedade enxerga assim. Todos cometeram crime. E o crime tem que ser punido. O absurdo é o cara, por o que usa um terno e uma gravata muito chique, não ir para a cadeia. E ela ir sozinha. Se ela roubou, ela tem que pagar. A punição dela está certa. A dele é que não houve punição. Existem pessoas que falam assim: ah, mas roubou só um. Só um. Só 1.000 reais. Me diga a diferença de roubar 1 real, 1.000 reais, 1 milhão de reais e 1 bilhão de reais. Qual a diferença, gente? Existe alguma? Não existe. Talvez a patologia na sociedade esteja na forma de pensar da própria sociedade. Minimiza as coisas pequenas, achando que as coisas pequenas vão deixar de existir. Não é? Mas as coisas pequenas podem se tornar grandes, muito grandes. E nós vamos perdendo o controle sobre elas. Opa, que saco. Fatos sociais são todos os fenômenos passados no interior da sociedade, mesmo que aparentemente não sejam de interesse dessa sociedade. Isso é o conceito de fato social. Ele existe, ele está aí, eu não dei importância. O fato de eu não dar importância não significa que ele não seja um fato social. O exemplo que eu utilizo aqui. Houve a morte dos jovens em Santa Maria, não houve? No domingo, enquanto assistíamos aquelas cenas, a nossa sensação era de que aquilo não pertencia a nós, não é? Nós não temos nada a ver com isso, não é assim? O pessoal vai ficar muito triste, que pena, mas não me interessa. Aí o dia que você foi procurar uma boate aqui em Uberaba e ela estava fechada, que conclusão que você chegou? Que começou, aquele fato chegou até você, não chegou? Passou a incluir você. Aí você começa a perceber que naquele primeiro momento, você se colocou distante, como se aquilo não tivesse nada a ver com você. Acabaram de morrer, os últimos números que eu vi de Petrópolis foram 18 pessoas, né? Chuva, no Rio de Janeiro, no mês de março, matando, até agora, 18 pessoas. Por que que vocês não procuram as informações do março de 2012? Quantos morreram em 2012? E em 2011? Vamos voltar a 2010? Todo ano. Podem procurar ano após ano. Chuvas no Rio de Janeiro, 2013, 2012, 2011. E posso falar para vocês? Chuvas no Rio de Janeiro em 2014. Vai ter mortos? Vai. Foi feito um levantamento. As autoridades gastam muito mais recursos no dia da tragédia, socorrendo, do que prevenindo ao longo de um ano. O governo gastou em prevenção, no último ano, com aquela região do Rio, cerca de 200 milhões de reais. E já teve que liberar mais de 1 bilhão de reais para obras, para isso, para aquilo, para socorrer esta última tragédia deles. Vamos inverter? Se a gente tivesse gasto 1 bilhão em obras de prevenção, retirar as pessoas dos locais proibidos. Por sim, as pessoas moram em locais que elas não deveriam estar. Vem a chuva, acontece a tragédia, coitado. Ah, coitado. Pode ser prevenido? Pode. Então, o fato social está tanto na prevenção quanto na não prevenção, sabe? Está na tragédia, está na atuação do setor público. O fato social está tudo aí. Basta a gente investigar. Quando Durkheim se refere aos fatos sociais como coisas, ele as considera como objeto de conhecimento que a inteligência não consegue penetrar de maneira natural. Tudo aquilo que não podemos formular uma noção adequada por simples processo de análise mental. Eu vejo um fato. Não o compreendi? Eu preciso investigar. Esse deveria ser o processo natural do ser humano pela sua capacidade de raciocinar. O Durkheim, ao observar historicamente a sociedade, ele vai estabelecer um nome para as relações dentro dos grupos. Ele vai chamar de solidariedade. Certo? Então, isso é conceito do próprio Durkheim. E eu já vi em vários vestibulares, sempre eles vão em cima da questão da solidariedade, que mostra mudanças no interior da sociedade de um tempo para outro. Então, ele chamava de solidariedade mecânica as situações que ocorriam num tempo em que predominava nas sociedades pré-capitalistas, onde os indivíduos se identificavam por meio da família, da religião, da tradição e dos costumes, permanecendo, em geral, independentes e autônomos em relação à divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho ainda não estava determinada ao ponto de que a pessoa fosse se identificar pela sua atividade profissional, entenderam? A sua identidade tem a ver com a família, com a religião, tá certo? Com os hábitos e costumes, mas não com o trabalho. A consciência aqui é coletiva. Exerce todo o seu poder de coerção sobre os indivíduos. Então, o que é a solidariedade mecânica? Eu vivo nesse grupo, sou reconhecido pela família, sou reconhecido pela minha atividade religiosa, sou reconhecido pela cultura do meu grupo, mas não pelo papel que eu exerço como indivíduo trabalhador e tudo mais. Aí vem, com o passar do tempo, as mudanças. E o Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica é típica das sociedades capitalistas, em que, pela acelerada divisão social do trabalho, os indivíduos se tornaram independentes. Essa interdependência garante a união social em lugar dos costumes, das tradições ou das relações sociais estreitas. Nas sociedades capitalistas, a consciência coletiva se afrouxa, ela vai diminuindo. Assim, ao mesmo tempo que os indivíduos são mutuamente dependentes, cada qual se especializa numa atividade e tende a desenvolver maior autonomia pessoal. Ele, pela sua atividade profissional, ele vai se distanciando dos outros grupos, entender? Agora ele vai ser reconhecido pelo que ele faz, e não pela família, não pelo grupo religioso, não pelos hábitos ou costumes daquele seu grupo social. Vocês conseguiram entender bem essa diferença? Hein, pessoal? Nenhuma dúvida? É. Essa parte já é. Conte. Não é comitê, não. É conte. Já ele foi o primeiro, positivismo. Nenhuma dúvida, então, em termos de solidariedade. Aquela que é mecânica, o sujeito é identificado coletivamente pela sua, por fazer parte dos grupos. Na solidariedade orgânica, o sujeito tem uma consciência individual. Ele é identificado pelo papel que ele exerce como profissional. Tá certinho? Porque nós temos monarquias, nós tivemos monarquias no século XVIII, não tivemos? Nós tivemos monarquias no século XIX, tem monarquia até hoje. Então, se você pegar a monarquia conservadora inglesa do século XVII, com a sua revolução, que deixa o absolutismo para trás, ali as questões ainda estão sendo tratadas de forma mecânica. Tá certo? O sujeito, quem é você? Quem é você do ponto de vista, assim, de família? Qual é o seu nome? Tem gente, tem pessoas mais velhas que vão conversar de que família você é, que é uma referência social, tá certo? Hoje, as perguntas que você mais responde são do tipo, o que você vai fazer? Você vai fazer medicina, engenharia, direito, tá certo? Então, aí é o lado orgânico. É o papel que você desempenha profissionalmente que vai dizer o seu papel dentro do contexto da sociedade. E independe de época. Porque nós temos as monarquias hoje que elas, para poderem sobreviver, elas tiveram que se adequar às novas realidades também. Então, nós não podemos relacionar a visão de solidariedade do Durkheim com o sistema político. Certo? Karl Marx. O que você falou, Ana? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Karl Marx. Vocês conhecem boa parte da história dele, né? Aqui eu só chamo atenção para aspectos sociológicos. Olha, ele é alemão de Treves, da região da Prússia. Doutor em filosofia, atuou nas áreas de economia, política, antropologia e muitas outras. Em 1842, ele mudou-se para Paris, onde conheceu Friedrich Engels, seu parceiro até morrer, de ideias, publicações e tudo mais. Lembrando que o Marx muda-se para Paris porque ele vai ser perseguido lá na região da Renânia, onde ele trabalha numa revista. O pessoal não está gostando muito do que ele anda escrevendo. E convida o Marx para se mudar para Paris e sair fora da Alemanha. Depois de Paris, Ele vai ser expulso, né, da França em 45 e vai para Bruxelas, na Bélgica. Depois, na Bélgica, parece que as coisas também não vão dar muito certo, né? Em 1848, ele escreveu o Manifesto Comunista e logo depois mudou-se para Londres. Lá em Londres, com o apoio financeiro do Engels, porque Marx era pobre, tinha meia dúzia de filhos e não tinha recursos para sustentar a família. Então, ele faz um acordo com Engels. Tudo que ele publica como Marx e Engels. Mas Engels praticamente não escreveu nada. Só financiava. Tá certo? Essa é a relação que eles tinham. Marx não só contribuiu para o desenvolvimento da sociologia, como também propôs uma ampla transformação política, econômica e social. Segundo ele, em sua obra O Capital, destinava-se a todos os homens, não apenas aos estudiosos da economia, da política e da sociologia. Marx, quando escreveu o volume 1 do Capital, porque o volume 2 foi escrito por ele, mas foi publicado por Engels depois da morte dele. O Marx, ele dizia que todas as pessoas tinham que ler as coisas. Porque um dos pontos que ele sempre batia era a questão da alienação das pessoas, dos trabalhadores. E a forma de combater a alienação, gente, não existe outra. É o conhecimento. Tá certo? Acreditava e defendia a ideia de que as condições materiais de toda uma sociedade condicionam as demais relações sociais. Isso daqui é quando ele começa a falar do materialismo histórico dialético. Então, o que significa esta expressão? Materialismo histórico dialético. Nós somos influenciados pelas condições materiais, tá certo? Esse fenômeno é observado historicamente, desde que o homem existe, as suas condições materiais interferem na sua forma de pensar. Tá certo? É como se ele dissesse assim, pobre pensa como pobre, desempregado pensa como desempregado, morador de rua pensa como morador de rua, rico pensa como rico, tá certo? Então, as minhas condições materiais de existência é que determinam a minha forma de pensar. Para sobreviver, o homem precisa transformar a natureza, sem o que não poderia existir como ser vivo. Aí ele volta, historicamente, mostrando. O homem vai interferir na natureza para quê? Para garantir a sua sobrevivência. Sendo assim, o estudo de qualquer sociedade deveria partir das relações sociais que estão estabelecidas entre si para a utilização dos meios de produção. E aí ele vai fazer toda a sua análise baseada no quê? No aspecto econômico. Porque, segundo ele, as relações de produção é que vão direcionar, determinar as relações que nós mantemos com o todo da sociedade. Essas relações sociais de produção são a base que condiciona o resto da sociedade. A história nasce e desenvolve-se a partir das relações com a natureza, com os homens e os outros homens, intermediadas pelo trabalho. Desde sempre, a palavra-chave é o trabalho. Por isso, condições materiais. O trabalho é o que me permite produzir riqueza. O que eu chamo de riqueza? Ora, se eu consigo produzir um potinho de cerâmica, eu produzi uma riqueza. Quando a gente fala em economia produzir riqueza, a gente não está pensando naquele monte de ouro acumulado, sabe? Como se fosse riqueza. Riqueza é tudo que é produzido pelo trabalho do homem. Tá certo? Se o sujeito plantou uma hortinha de 1 metro quadrado, e só tem cebolinha ali, aquilo ali é uma produção de riqueza. Tá certo, gente? Então, para compreender o sentido dessa produção de riqueza, a expressão relações sociais de produção. Perceberam? Isso é coisa do Marx. relações sociais de produção. Eu só existo como ser social se eu participo do processo produtivo. Então, ele é fixado no aspecto econômico das coisas. Isso não significa que a história conta apenas com o desenvolvimento das forças produtivas. Significa somente que essas forças produtivas são os fatos históricos de base, que constituem o fundamento da história. Mas a história incorpora também tudo o que daí deriva. O processo cultural do homem, todas as suas alienações e todos os produtos das alienações. Tá certo? Então, a partir do trabalho, nós vamos ver as coisas acontecerem, segundo a visão do Marx. Por isso, seu método de compreensão da realidade foi denominado materialismo histórico dialético. Qual é o significado do dialético para o Marx? O significado é a contradição, tá certo? E onde ele enxerga a contradição nas relações de produção? Onde está a maior contradição destacada por ele? Na existência das classes. Quais as classes? O operário e o patrão. Se existe o operário com seus objetivos e o patrão com seus objetivos, significa que eles vão entrar em conflito porque o objetivo de um é o oposto do objetivo do outro. É dessa visão que vem a luta de classes, certo? Aqui estamos falando de aquilo que é dialético em Marx é a luta de classes. E o que, que ele vai dizer? Quando é que o conflito na sociedade vai deixar de existir? Quando deixar de existir as classes. E o dia que existir apenas uma classe, vai haver conflito? Não. Se nós temos a maior parte de operários e poucos patrões, um patrão tem milhares de operários, então, qual classe que nós devemos eliminar? O patrão. Mas vocês viram que anteriormente nós afirmamos que a produção de riqueza, ela se origina do trabalho. Portanto, o patrão não produz riqueza. Quem produz riqueza é o empregado. Tá certo? Mas quem vai se apropriar da riqueza? O patrão. Por isso, os conflitos. E o trabalhador, lá na fábrica, trabalhando, ele tem consciência de que ele produz toda essa riqueza? Não. Ele não reconhece em si a importância do seu papel, do seu trabalho, tá certo? E ao não reconhecer a importância do seu trabalho, dessa produção de riqueza, é que Marx o chama de alienado. Porque ele achava o seguinte: o dia que os trabalhadores tiverem consciência da importância do seu papel, os trabalhadores vão se unir e vão mudar tudo isso. Aí é a revolução do proletariado, como Marx propõe. O trabalhador deve assumir o comando não só das empresas, mas também do governo. Por que do governo? Porque na visão de Marx, o governo existe para garantir os privilégios da burguesia. Então, precisamos eliminar essa figura desse Estado. Mas nós não podemos ficar sem Estado imediatamente, sem governo. Então, o governo do proletariado. Fala, Arthur. O fato de basear na economia é um aspecto. Assim como vocês se lembram, Durkheim baseava no aspecto moral. Tá certo? Nós, para investigarmos determinados fatos, determinados objetos, nós, às vezes, não conseguimos investigar no todo. Nós temos que começar pelas partes. Nenhum profissional tem a visão do todo. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, é muito difícil encontrarmos médico que tenha a formação de clínico geral, né? As pessoas querem se especializar numa coisa e responder por aquela coisa. Então, na hora da investigação científica, é difícil. Você estabelece um objeto, você cria uma linha de investigação, tá certo? Vocês vão chegar lá. Quando estiverem no final da faculdade de vocês, vocês são obrigados a comparecer com um trabalho de investigação científica, certo? E esse trabalho, vocês vão descobrir, existem linhas que você precisa seguir. Não dá para eu colocar no meu trabalho todas as linhas. Então, eu preciso seguir uma linha e investigar tudo o que eu puder sobre aquela linha. Tá certo? Então, aqui no caso, o Marx fazia toda a análise, toda a abordagem dele, baseado nos efeitos que o capitalismo estava demonstrando após a Revolução Industrial. Quais eram os efeitos? O salário do trabalhador é muito baixo, eles viviam em péssimas condições. Mas as péssimas condições obrigavam o trabalhador a trabalhar mais, porque ele tinha alternativa se não trabalhasse? Não tinha. Então, ao ir trabalhar de maneira resignada, sem questionar o sistema, sem saber da própria importância no sistema, então o Marx via esse trabalhador como alienado. Tá certo? E nós temos hoje em dia, na nossa sociedade, um sentido diferente também para alienado. Um bem alienado, tá certo? Eu vou alienar um bem, eu vou vender um bem. O outro sentido do alienado é que o trabalhador vendeu a sua força de trabalho para o patrão. Então, ele não pode dispor mais nem de si mesmo. Aí vai ficando complicado, vai ficando uma coisa muito, muito fria, não vai? Marx acreditava que a existência da propriedade privada era responsável por conflitos entre o... Desculpa, faltou um S aí. Os detentores e os não detentores da mesma. Isso levaria, portanto, à luta de classes, sendo esta a expressão máxima das contradições do modo de produção capitalista que deu origem ao conflito burguesia versus proletariado. Esse conflito vocês já estudam desde a sétima série, lembram-se? Então vocês vêm paulatinamente aprofundando a visão de vocês em relação a esses temas. Marx via a força de trabalho do homem no capitalismo como uma mercadoria que era remunerada bem abaixo da riqueza que o trabalhador produzia. A diferença entre o que é pago ao trabalhador e o lucro que ele produz para o capitalista ficou conhecido como mais-valia. A diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe, tá certo? Vamos imaginar um trabalhador na indústria automobilística. Ao final de um mês, ele contribuiu para a produção de 40 carros. Vamos colocar que esses 40 carros, cada um deles custa 30 mil reais. No final do mês, quanto que o trabalhador deveria receber? 30 mil vezes 40 carros? 1 milhão e 200? Então, para o Marx deveria ser assim. O justo era isso. Ele não levava em conta que o empresário... Ele reuniu todo o capital, montou uma fábrica, comprou máquinas, tem que pagar o salário do funcionário, da matéria-prima, os custos, impostos e tudo mais. Ele fazia uma análise muito simplista das coisas. Tá certo? Então, por isso que ele vai dizer, quando eliminarmos a figura do patrão, como que vai ser a remuneração dos trabalhadores? Simples, os trabalhadores tomam a fábrica, produzem, no final do período, dividem tudo igualmente entre eles. E outro detalhe, independentemente do que você contribuiu como capacidade produtiva, tá certo? Você vai receber de acordo com a sua necessidade. Então, isso é muito questionável. Já imaginaram nós todos aqui? Reunidos, olha, nós vamos viver uma vida em comum, tá? O puro comunismo. Não tem leis, não tem regras. Nós vamos apenas conviver e quando houver problemas, nós decidimos entre nós, beleza? Beleza. Então, o trabalho vai ficar assim dividido. Cada um vai fazer aquilo que acha que tem capacidade de fazer. E vai receber de acordo com a necessidade que tiver. Não seria legal? Eu, Cleide, iria trabalhar fazendo o quê? Ah, eu ia escolher trabalhar dentro de um escritório, tá certo? Mexer com papéis, ficar lá assim umas 4 horas por dia, porque senão ficar mais de 4 horas sentado dá problema na coluna, não posso. Depois sairia para passear e as minhas necessidades, as minhas necessidades são básicas. Olha, uma casa em Nova York, outra em Paris, outra em Londres, mais uma aqui no Brasil. É, claro, um jatinho, porque eu vou ter que viajar e cuidar de todas as minhas casas. E também eu vou querer, assim, passear de vez em quando num Porsche, numa Ferrari, nas minhas horas vagas. Minhas necessidades são só essas. Eu quero saber quem é que vai pegar o saco de 60 quilos e carregar nas costas o dia inteiro. Quem vai? Eu quero saber quem é que vai cuidar da limpeza do, por exemplo, cuidar das fossas, limpar as fossas por aí? Quem? Quem que vai fazer o serviço sujo? Quem que vai recolher o lixo? São os pensamentos utópicos dentro do marxismo. É bonitinho, não é? E na prática, funciona? Não funciona. A mais-valia absoluta ocorre quando aumenta, isso é importante também, cai sempre em vestibular. O que é mais-valia absoluta e mais-valia relativa? A absoluta é aquela quando aumenta a jornada de trabalho. Mais-valia absoluta é o seguinte, o trabalhador trabalha 8 horas por dia, mas agora você vai passar a trabalhar 12, tá certo? Ou seja, isso é absoluto, você vai produzir pelo menos 50% a mais, não vai? Mais-valia relativa ocorre quando são introduzidas novas tecnologias de produção. Isso vai depender do tipo de máquina que virá, do tipo de novidade na produção, para saber como que vai reagir o trabalhador. Tá certo? Então vamos lá. Mais-valia absoluta, o sujeito vai trabalhar mais em termos de tempo. Mais-valia relativa, vai haver a introdução de novas tecnologias de produção, certo? E aí vai depender dessa nova tecnologia, beleza? A mais-valia relativa deu origem nos dias de hoje ao conceito de desemprego estrutural. Você sabe o conceito de desemprego estrutural? Desemprego estrutural é aquele posto de trabalho que era ocupado por uma pessoa e que a partir daquele momento vai ser ocupado por uma máquina. Isso significa que aquele emprego, ele foi extinto. Não vai voltar a ser ocupado por uma pessoa. Tá bom, gente? O ambiente de trabalho com a divisão social do trabalho fez com que o trabalhador não se reconhecesse como produtor da riqueza e nem como classe social. Dona origem que Marx chamou de alienação, como eu já disse para vocês. O combate à alienação se faz com a praxis, prática criativa. Eu tenho que me sentir parte da coisa, entendeu? Para eu sair fora da alienação. É uma prática criativa, crítica e transformadora, no sentido de construir uma sociedade igualitária e justa socialmente. Certo? O pensamento do Marx, ele vai se resumir em duas ações importantes. Nós vamos chamar de pensamento analítico, quando ele diz assim: nós temos que fazer a análise para conhecer a realidade. Nós temos que adotar meios de conhecer a realidade, certo? Isso é o pensamento analítico. Mas, tudo bem, eu conheço a realidade, e daí? O que fazer com ela? Aí ele vai dizer, no seu pensamento normativo, que nós precisamos estabelecer regras de transformação. Por isso, ele vai mostrar que nós temos que olhar adiante para uma realidade que deveria ser, estabelecendo objetivos. Enquanto o pensamento analítico está voltado para a observação, para o conhecimento da realidade, do que está acontecendo agora, o pensamento normativo vai requerer do sujeito que ele faça alguma coisa para alcançarmos uma condição ideal, se não for o ideal, pelo menos melhor do que a gente está hoje. Conseguem diferenciar esse pensamento do Marx? Sem problema? Lembrando, pensamento analítico, nós vamos analisar para conhecer o que está aí, a realidade. E o pensamento normativo, nós vamos agir de maneira a mudar, a transformar essa realidade. Ao observar o dinamismo da sociedade, Marx dizia que, na luta dos contrários, o novo toma o lugar do velho, com mudanças graduais, e que, ao longo do tempo, o novo tende a se tornar velho, e vem um novo que também fica velho, e outro novo, e assim é a negação da negação. O progresso vai acontecer a partir da negação. Eu vou negando tudo. Certo? Vou colocando sempre alguma coisa nova no lugar daquilo que é considerado velho. Beleza, gente? Max Weber. Max Weber é mais objetivo, ele é mais rapidinho, tá? Ele também é alemão, estudou direito, filosofia, história, sociologia. Ninguém nessa época estudava uma coisa só. E vocês também não vão, porque nós estamos retomando essa mesma época, tá certo? Você vai fazer, você está pensando aí que eu vou custar fazer uma faculdade, você vai fazer uma, duas, três, vai fazer um monte. Vocês estão pensando que uma só vai resolver o problema? Quem tem sede de saber vai correndo atrás. Ele, na política, ele defendia pontos de vista liberais e participou da comissão redatora da Constituição de Weimar. Vocês se lembram da Constituição de Weimar? Da República Alemã? Né? Aquele período que antecede a subida de Hitler ao poder, não é isso? Aí estão. Então, o Max Weber esteve lá, gente. Pasmem, que maravilha, né? O tipo ideal para Weber eram conceitos sociológicos construídos interpretativamente na função de instrumentos de ordenação da realidade. Tipo ideal, eu crio instrumentos que vão pôr ordem na sociedade. Tudo vai ter cada coisa o seu lugar, tudo bonitinho, direitinho. E aí a gente vai eliminando os problemas, certo? O conceito ou tipo ideal é previamente construído e testado. Então, peraí, eu vou testar isso primeiro para depois ser aplicado a diferentes situações em que o fenômeno possa ter ocorrido. O fenômeno social, no caso. Para Weber, a história seria então um importante mecanismo utilizado pelo sociólogo para conhecer as particularidades de determinada sociedade. Isso é elementar, sabe? Ficar com aquelas brincadeiras do tipo, quem gosta de história, né? Quem gosta de coisa antiga é museu, não é assim? Mas nós só podemos compreender a realidade de hoje se nós conhecermos a trajetória que nós mesmos tivemos ao longo da nossa existência como seres humanos. Eu vou repetir, existe uma relação causa e efeito. Nós não estamos aqui agora fazendo isso à toa. Nós estamos tendo aula de sociologia de 15 dias, por quê? Porque o Enem O Enem surpreendeu todo mundo ano passado, não foi? Então não está na hora de correr atrás do prejuízo? Ou vocês vão querer algumas aulinhas na véspera do próximo Enem? Vai resolver o problema? Cabendo à sociologia a exposição de elementos gerais dessa mesma sociedade. Vê de volta a sua atenção para o indivíduo enquanto agente fundamental da organização social. Agora ele vai apresentar o objeto dele. Ele não concorda com o objeto do Durkheim. Tá certo? Ele não vai concordar totalmente com a posição do Marx. Na verdade, alguns sociólogos são críticos do Marx, porque eles acreditam que a contribuição do Marx para a sociologia não é sociologia, é economia. Tá certo? O objeto sociológico do Max Weber se chama ação social. Então vamos lá, qual a diferença entre Weber e Durkheim? O Durkheim enxerga as coisas do ponto de vista coletivo. Ele já vai direto ao fato social. O Max Weber não. O Max Weber vai dizer que o que vai resultar no fato social vai ser o quê? Uma ação de alguém, não é isso? A ação de alguém não vai resultar num fato? Então, nós precisamos ter como objeto a ação e não o fato. O fato também, que será analisado a partir das intenções do sujeito ao promover determinada ação. Ação social é toda a conduta humana. Olha, seja ação, seja omissão, seja permissão, dotada de motivo ou sentido. Eu estou fazendo isso para quê? Orientada nas ações de outros indivíduos. A minha ação deve estar voltada para outro ou os outros indivíduos, para ser objeto da sociologia. Então, eu pergunto para vocês, se eu entrar aqui nessa sala e dar a aula com essa coisinha linda aqui, pendurada, aquele pobre coitado ali tendo que me ouvir, e não aparece nenhum de vocês, eu venho aqui e falo, ouve ação social? Não ouve, porque ela tem que ter um sentido. Ela tem que estar orientada para um sentido, para vocês. Se eu estou aqui dando aula e vocês estão aqui, nós estamos interagindo, então isso é uma ação social. Essa ação social vai ter desdobramentos. A gente espera que vocês tenham compreendido tudo, não é? Que possam ter assimilado boa parte. Como vai ficar registrado? Fica fácil consultar. E aí, nós vamos sair daqui com um grau de conhecimento diferenciado. Ninguém vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, vai? Ao contrário que se possa pensar, não existe autonomia completa do homem em sua ação social, pois ele se vê sob uma base cultural historicamente constituída. Ô, gente, nós não somos completamente independentes. No fim das contas, nós somos influenciados por condições, por outras pessoas, pelo meio, não é isso? Então, não existe aquela completa autonomia. Cabe ao cientista desvendar os motivos de cada ação. Vamos lá, os motivos? O sujeito matou a esposa com 59 tiros. Aí ele chega lá no juízo e diz, por que você fez isso? Mas, doutor, a culpa foi dela. Eu não fiz nada, não. Quer dizer, ele podia matar com um tiro, mas ele deu 59 tiros. Aí vem um advogado de defesa e vai dizer, ele estava sob forte emoção. Ele estava muito apaixonado. Ele se sentiu traído. E começa, sabe? A desconfigurar o motivo daquela ação. Visando o quê? Visando absolver o sujeito, não é? Então, vamos tomar cuidado na hora de estudar direito, tá certo? Que aí a sociologia, a ação social do Max Weber vai mudar o seu tom, viu? Então, uma ação, ela tem que ter sentido e estar voltada para outra ou outras pessoas. Agora, se eu matei alguém, a ação não foi minha. Não, sabe? Eu não tinha vontade própria. Meu dedo é que apertou o gatilho, mas é só o dedo que é meu. E assim a gente ouve. E se vocês acompanharem determinados júris, essas coisas assim, vocês vão ver a quantidade de justificativas loucas, malucas, que as pessoas dão para suas ações. Quando a gente pega vocês colando, não é uma ação social? Não tem um objetivo? Está pensando no bem coletivo. Tem uns que já justificaram, dizem, não, professor, absolutamente, eu estou contribuindo com meu colega. Isso é solidariedade. Não pode. Não pode criticar uma coisa dessa. Conhecimento tem que ser compartilhado em todos os momentos. Vocês ficam querendo que a gente fique sempre caladinho, né? Cada um no seu canto, mas isso não pode. Então a sociologia vai trazer muitos argumentos para alguns espertinhos por aí, né? Isso é verdade. De acordo com o modelo e tipo ideal. Ah, cadê o cientista? Para essa atividade, olha aqui, importantíssimo. O cientista deve buscar. Vamos falar isso com isso. O cientista deve buscar o máximo de neutralidade, partindo da construção de um instrumento abstrato, ideal e imaginário, que serviria de parâmetro de comparação em relação ao objeto estudado, de acordo com o modelo tipo ideal do Weber. Olha só, eu sou cientista. Eu preciso investigar com o máximo de isenção, imparcialidade, neutralidade, para que a minha maneira de pensar não interfira no resultado da minha investigação. Mas ele vai dizer assim, isso é difícil. E sabe por que é difícil? Porque eu sou o sujeito. Nas ciências existem o sujeito e o objeto, certo? O sujeito é aquele que investiga o objeto. E na sociologia, quem é o sujeito? O ser humano. O sujeito que investiga é o ser humano. Quem é o objeto? Outros seres humanos, não é? E aí, como que eu vou praticar uma investigação completamente isenta? Será que eu não vou deixar alguma ideia minha contaminar os meus estudos? Estou terminando. Ao retornar às suas pregações protestantes, mostrou que os indivíduos, cobertos de dúvidas sobre suas possíveis salvações divinas, buscavam provar sua dignidade diante de Deus através de uma conduta regrada, pautada no trabalho árduo. Na acumulação de riquezas e no seu gasto racional, baseavam sua conduta, o que, a seu ver, amenizaria as incertezas quanto à salvação. Só traduzindo. No passado, a igreja não dizia que só o pobre ia para o paraíso? Que o rico não tinha muita chance. Isso induzia as pessoas a perderem toda a sua ambição, não é? O Max Weber vai dizer o seguinte, que a produção de riqueza, a acumulação de riqueza, é um processo natural. Se você trabalhou, se você produziu, você tem todo o direito de usufruir do resultado do seu trabalho. Não é pecado nenhum. O que você não pode é tirar dos outros em benefício próprio. E isso está na obra que quando vocês puderem, vale a pena ler, livrinho pequeno, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E a ação social para Weber ocorre quando um indivíduo leva os outros em consideração no momento de tomar uma atitude, de praticar uma ação. Aqui ele cita como exemplo os dois ciclistas, tá certo? dois ciclistas, o choque entre dois ciclistas é um simples evento como um fenômeno da natureza. Tá certo? Mas vai se tornar uma ação social se os ciclistas tentarem evitar o choque. Um levou em consideração o outro, certo? Bom, uma vez que eles não conseguiram evitar o choque, os dois se encontraram numa situação que pode resultar em duas coisas. Ou numa negociação rápida, um pedido de desculpa e tudo mais, ou num conflito mais grave, mais aberto, não é isso? Podem partir para a briga, os dois, um culpando o outro. Acabou. Quase deu certinho. É que a gente acaba tentando assim, ai, tenho que levar tudo para eles, mas não dá para pôr tudo. Eu vou colocar no blog, tá bom? De sociologia. Depois vem a edição da aula, aí a gente vê o que vira, o que salva, né? Olha, se alguém tiver alguma pergunta, eu ainda fico mais um pouco, não tem problema não.